Esta é a memória de Ana Bacalhau. 9 horas, 13 minutos. Boa memória tem certamente o Dr. Luís Sancho, que se junta a nós nesta segunda. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Realmente acho que me posso orgulhar de ter uma memória boa, pelo menos em certos aspectos. Nem toda a gente tem a mesma capacidade de memória para todas as áreas. Mas eu acho que pelos meus próprios gostos, acho que sim, efetivamente tenho uma memória um bocadinho, talvez, acima da média, na medida em que está mais, digamos, treinada. Apenas e só.
E essa memória boa da qual é portador hoje vai dividir o quê connosco?
Hoje íamos falar de rins e vias urinárias. Também são problemas habituais na nossa saúde e que vêm na sequência do fígado, não é? Porque o fígado e os rins são os grandes sistemas de filtração do nosso corpo e que estão permanentemente a trabalhar para purificar o nosso sangue e, através do nosso sangue, todos os nossos fluidos e, através dos nossos fluidos, todas as nossas células, para que nós não acumulemos produtos indevidos que só nos podem fazer mal. Temos estes dois, ou se quisermos, três grandes sistemas, porque o sistema respiratório também pode ser incluído neste grande mega sistema de eliminação, porque o dióxido de carbono também é um produto de excreção que precisa de ser eliminado, caso contrário, a sua acumulação também nos faz mal. Mas estes dois são mais, digamos, mais visíveis, porque, ou mais abrangentes na sua ação. Acho que será esse o termo melhor, porque realmente o dióxido de carbono e a acidez do nosso corpo é eliminado pelo sistema respiratório, mas estes dois também ajudam a combater a acidez do nosso corpo, especialmente o sistema urinário, mas também nos livram de vários outros compostos. Então temos estado a falar do fígado e agora então falamos dos rins. Normalmente nós temos dois rins. Cada rim tem um canal, que é o ureter, que conduz a urina desde a zona central dos rins. Imaginem os rins com a forma de um feijão. Até se pensarem no feijão fradinho, aquele ponto mais escuro corresponde ao chamado bacinete ou pélvis renal, e seria exatamente aí nesse meio que encontraríamos a saída do ureter. O ureter conduz a urina para a bexiga, onde vai ficando acumulado até ter uma quantidade suficiente. Isto é, não vamos andar a fazer às pinguinhas, vamos armazenar até encher a vesícula, a bexiga, é uma vesícula, mas chamamos-lhe bexiga, e depois da bexiga sai pela uretra para o exterior do corpo. No caso dos homens, está alojada no interior do pênis, no caso das senhoras, a sua saída é junto à vulva, que é o nome que nós damos aos genitais externos das mulheres. Ora, a função principal dos rins é estar constantemente a filtrar os produtos metabólicos de excreção e alguns sais minerais, como por exemplo o sódio, e claro, a fazer a regulação da água. Todos nós sabemos que se bebermos muita água, vamos excretar muito através da urina e vice-versa. Mas o seu papel é muito mais abrangente do que só esta função de eliminação, porque os rins vão ter um papel absolutamente essencial na regulação não só da nossa pressão arterial, como na produção de glóbulos vermelhos, porque é muito graças aos rins, ou melhor, são os próprios rins que produzem a hormona chamada eritropoietina, é um nome complicado, mas que normalmente é abreviado para EPO. É esta EPO que vai estimular a nossa medula óssea vermelha a produzir mais glóbulos vermelhos. portanto, o rim tem um papel muito mais abrangente do que só fazer filtração. Cada rim contém cerca de 1 milhão de unidades básicas, que são os nefrónios. Os nefrónios são, assim, a unidade básica funcional desta filtração. É composta por uma estrutura redonda e oca, chamada cápsula de Bowman, que no seu interior tem uma espécie de um novelo de vasos sanguíneos, a que chamamos o glomérulo. Estas duas estruturas são grandinhas, vão ser parte de... Se nós virmos um rim, nem é preciso um microscópio muito forte, às vezes basta ver à lupa, vemos que o rim, especialmente na periferia, tem um aspecto muito granuloso, assim como se fosse, tivessem muitas bolinhas. Ora, essas bolinhas são exatamente estes corpúsculos renais, estes conjuntos destas cápsulas. E é no interior destes corpúsculos que a filtração vai estar a acontecer permanentemente. Portanto, nesse novelo de sangue está a circular o sangue e está constantemente a sair fluido para a cápsula, e aí começa o circuito, por assim dizer, exclusivamente do rim, o processo de filtração. Porque isto não vai ser só isto, não é? Não imaginem os nossos queridos ouvintes que isto é só uma peneirinha e que está feito. Não. Isto é muito mais elaborado, muito mais afinado do que isto. Ora, o sangue tem que entrar com uma pressão própria, adequada. E daí a razão pela qual o rim também está envolvido na regulação da nossa pressão arterial. Porque se esta pressão aqui no rim não for adequada, o corpo não se consegue livrar destes produtos da excreção. Portanto, quando o rim sente que a pressão não está correta, sinaliza ao sistema nervoso central que algo precisa de ser adaptado. Mas do interior, então, deste corpúsculo, o líquido do sangue, aquilo que nós normalmente chamamos de plasma, vai sendo filtrado, mas não é bem o plasma, porque as proteínas não passam. As nossas proteínas são muito grandes. E os poros que existem para que elas possam sair são grandinhos, mas não tão grandinhos, que permitam que a proteína saia do nosso sangue. Por isso é que haver proteína na urina é uma coisa relativamente rara e que imediatamente faz soar alertas em quem olha para umas análises, a chamada proteinúria. No fundo, é só um palavrão para dizer proteína na urina. Ou seja, as células e as grandes moléculas, como as proteínas, não são filtradas, não saem do nosso sangue e continuam felizes e contentes na sua viagem pelo corpo, pelo sangue. O que é efetivamente filtrado, a que chamamos exatamente o líquido filtrado, esse vai seguir ao longo do nefrónio. E ao longo do nefrónio vai passar por várias zonas, o chamado tubo contornado proximal, a ânsa de Henle, o tubo contornado distal. Ora, ao longo desse processo vão sendo, por exemplo, reabsorvidas coisas que podem ser úteis para nós. Por exemplo, a glicose. A glicose é uma molécula pequena, que no fundo é açúcar, sai, mas o corpo entende, não, isto é bom, isto, nós precisamos disto. Às vezes até acha que nós precisamos disto, quando na verdade até nem precisávamos. Mas, portanto, reabsorve a glicose. Quando é que ele não reabsorve a glicose? Quando já temos tanta no nosso sangue, que até, digamos, até estes mecanismos percebem, ui, nós não precisamos disto, já temos isto a mais. E nesse caso vamos encontrar glicose na urina. Ora, eu relembro os nossos ouvintes que era assim que se diagnosticava a diabetes antigamente, quando não havia todos os métodos de análise tão fáceis que hoje temos. O único teste, se assim podemos dizer, laboratorial que havia para a diabetes, era literalmente provar a urina e ver se estava doce. Porque se estivesse doce, Então tínhamos um quadro de diabetes mellitus, e chamava-se mellitus, ou chama-se mellitus exatamente por causa da doçura desta urina, porque como há tanta glicose no sangue que alguma dela sai pela urina, a urina ficava doce. Portanto, se alguma vez, eu sei que já fiz esta piada antes, mas se alguma vez te perguntarem porque é que os médicos sempre foram uma profissão bem paga, aqui está uma das razões para justificar esse pagamento, coitados.
É que sacrifício, não é? Obriga. O professor
Luís... hoje ficávamos por aqui.
É melhor. O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. É melhor professor porque, senão, não retemos nem metade da matéria partilhada. Amanhã há mais.
Amanhã e todos os dias haverá mais, sempre, enquanto houver saúde da nossa e da vossa parte.
Que assim seja. Obrigada. Uma boa segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã.
Agora 9 horas 24 minutos. Informação daqui a pouco com o Carlos Teixeira. Até lá, música, boa segunda-feira, boa semana.